Ciao, ti do il benvenuto alla nostra seconda lezione di grammatica in pratica di questa unità 16. In questa lezione parleremo di due paroline, due particelle molto importanti e moltissimo usate nella lingua italiana, cioè le particelle ci e ne. Passiamo subito alla nostra sfida di oggi. Quindi immaginiamo la seguente situazione. Noi siamo tutti dei bravi cuochi. Io sono una brava cuoca e tu sei un bravo cuoco o una brava cuoca. E io voglio chiederti la ricetta del tuo sugo di pomodoro, ok? Quindi io ti faccio una domanda che poi risponderemo insieme alla fine della nostra lezione. La domanda è questa. Quanti pomodori usi per fare il sugo? Então, quantos tomates você usa para fazer o sugo, né? O molho de tomate? Questa domanda è la nostra sfida, cioè la risposta a questa domanda è la nostra sfida. Quindi passiamo ora al nostro ponte, parliamo un po' dell'uso del ci e del ne e poi proviamo a rispondere insieme a questa domanda alla fine della nostra lezione. La nostra prima frase di oggi è: il calcio non mi interessa, perciò non ne parlo mai. O futebol non mi interessa, portanto nunca falo sobre futebol. Ok, sobre isso. Aqui a gente começa a ver o nosso primeiro uso do ne. A gente vai ver três situações, três casos onde o ne ele é mais utilizado, tá bem? Então, o primeiro caso é como nessa frase aqui. Vamos pensar nessa frase. Il calcio non mi interessa. O futebol, il calcio, non mi interessa. Não tenho interesse por isso. Perciò, portanto, não falo nunca sobre isso. Non ne parlo mai. Non parlo mai del calcio. Então, o ne aqui ele está substituindo. Para não repetir, eu não falar que eu não falo sobre futebol, de futebol, a gente coloca o ne. Então, esse é um dos primeiros casos que a gente vê. Ele vai substituir alguma coisa que poderia ser falada com a preposição de, ok? Del, a gente sabe que é a preposição de mais o il, né? A preposição articulada. Então, di qualcosa, ok? O ne substitui di qualcosa. Questo è uno degli usi. Então, esse é um dos usos do ne, mas vamos para os nossos próximos exemplos explorar um pouquinho mais os outros usos. Nessa nossa próxima frase, que abbiamo qui, abbiamo la particella ci, ok? Então, io ci ho riflettuto a lungo. Io ci ho riflettuto a lungo. Eu pensei longamente naquilo, ou nisso também. Aqui a gente tem a particella ci, que também tem vários usos na língua italiana, e um dos casos é quando ci substitui algo que seria introduzido pela preposição su. Então a gente viu que o ne era com a preposição di, e aqui o ci vai ser com a preposição su, entre outras. Aqui é um primeiro caso que a gente está vendo, né? Io ho riflettuto a lungo su questo, nessa coisa. Então, la preposizione su è molto usata con il verbo riflettere. In italiano noi diciamo riflettere su qualcosa. Então, aqui o ci ele tá substituindo isso, su qualcosa, que é o nosso nisso, né? Em alguma coisa, sobre alguma coisa, né? A gente reflete sobre algo, então o ti tá substituindo tudo isso. Eu refleti a lungo, por muito tempo, nisso, sobre isso. Por exemplo, se eu te digo que você precisa mudar de vida, tô te dando um conselho aqui, né? Que não foi pedido, mas eu tô te dando esse conselho. Você precisa mudar de vida e eu fico aqui te dando muitos conselhos. E aí você me fala: bom, na verdade eu vou fazer o que eu quero porque eu refleti, eu pensei muito sobre isso. Então, io ci ho riflettuto a lungo, ok? Então, esse em italiano, a gente sempre tem que lembrar que sempre vai ter alguma coisa indicando o complemento, né? Então, eu refleti. Não posso só dizer ho riflettuto. Você refletiu sobre o quê? No quê? A gente tem que indicar, a gente tem que ter uma palavra que indica esse complemento aqui. Que nesse caso é o ti, porque o verbo riflettere é um verbo que é seguido da preposição su. Então, riflettiamo su qualcosa. Per questo abbiamo la particella Particella ci, então por isso que a gente usou o ci aqui. O ci, né, é uma coisa que a gente aprende muito com l'orecchio, então muito de ouvir, né? Então de aprender expressões por bloquinhos mesmo. Mas se você consegue compreender o que que ele substitui e esse uso das preposições, pode te ajudar a avançar muito rápido. Então vamos ver mais exemplos aqui para entender um pouco mais do ci e do né. Ne sei uscito più forte di prima. Você saiu mais forte do que antes. Você saiu daquela situação. Quindi, ne sei uscito più forte di prima. Então, sei uscito, saiu. Passato prossimo, semplice, più forte di prima. Esse ne aqui tá indicando da una situazione, ok? Ne uguale da una situazione. Então, aqui um outro uso do ne. Quando ele substitui algo que é introduzido pela preposizione da. Então, a gente viu o di e o da com o ne, ok? E essas são as únicas duas situações, na verdade, do ne. E depois mais uma que a gente vai ver nas nossas próximas frases, que é o uso para falar de quantidades. Mas calma aí que a gente vai chegar lá. Então a gente vê que o ne, ele vai substituir alguma coisa que seria introduzida, que é introduzida, pelas preposições di e da, ok? Enquanto ti vai ser com outras preposições. Então, essa é a diferença principal entre eles, mas eles têm essa mesma função, digamos, de substituir algo que é introduzido por uma preposição. Marco conosce molto bene la Liguria. Ci ha abitato per 15 anni. Quindi, vediamo la nostra frase. Marco conhece muito bem a Liguria, ele morou lá durante 15 anos. Bene, qua abbiamo la preposizione ci para indicar lugar, ok? Luogo, posto, un posto. Então, o ci, ele também vai substituir um lugar. Então, aqui nessa frase, a gente sabe que o Marco conhece a Ligúria que é a região belíssima do norte da Itália, né? E ele morou na Ligúria por 15 anos. Então, para a gente não repetir e falar que o Marco conhece a Ligúria, ele morou na Ligúria 15 anos, a gente coloca o ti. A gente não tem uma tradução literal, a gente não tem um correspondente exato na língua portuguesa, mas a gente costuma falar em português esse lá ou ali, né? Ele morou ali, ele morou lá por 15 anos. Então, isso é o mais próximo que a gente tem para conseguir entender o ti. Então, por isso que a gente precisa compreender essa lógica, né, do que ele substitui, de quando ele substitui um lugar ou alguma coisa que é introduzida por uma preposição. Então, nesse caso, não tem a ver com o complemento ser introduzido por uma preposição. Simplesmente está se referindo, está substituindo um lugar. Ci ha abitato. Ele morou lá, morou na Ligúria. Para não repetir Ligúria, a gente coloca o ci. Ci ha abitato, ok? Por exemplo, eu potrei dire la frase Clara è cresciuta in Italia. Clara ci è cresciuta. Perfetto, ok? Clara ci è cresciuta. Claro, quando a gente usa o ci, tem que ficar claro, tem que estar fazendo referência a alguma coisa que já foi dita antes, né? Porque o ti sozinho aqui, você não vai entender o que lugar que eu tô me referindo. Então, se a gente está falando, ah, que eu morei na Itália, que eu cresci lá e não sei o quê, a gente está falando sobre o assunto, não teria por que eu repetir tudo isso. Clara ci ha cresciuta, ok? Esse ti aqui está substituindo o quê? Um lugar também. Questa è una delle funzioni di ci. Vediamo il nostro prossimo esempio. Andiamocene. Vamos embora desse lugar. Essa palavra aqui, que por si só é uma palavra e também uma frase ao mesmo tempo, a gente tem o uso das duas particelle que a gente está vendo aqui hoje, que é o ti e o ne. E essa é uma situação onde eu indico da gente aprender isso aqui como uma expressão, ok? Porque vai facilitar e é bastante usado também. A gente tem nesse andiamocene aqui, andiamocene, um comando, uma ordem, né? Vamos embora daqui, vamos embora desse lugar. A gente tem o verbo andarsene. Então, a gente aprende ele como um verbo só, né? Não separado do ne. Andarsene quer dizer ir embora de algum lugar. Então, a gente tem essa indicação também, né? De ser introduzido, esse ne aqui diz respeito a de algum lugar, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser quase, não deixa de ser uma expressão, né? Quando eu digo andiamocene, já está implícito ali na mensagem que é daqui. Então, para não falar andiamo via di questo posto, andiamocene. A diferença, o que a gente precisa entender do te aqui? Esse ti que a gente está vendo aqui, ele não é esse ti que substitui alguma outra coisa. Esse ti aqui, porque o verbo andarsene é um verbo reflexivo. Então, noi ce ne andiamo seria ele conjugadinho ali, né? Por quê que seria assim? Porque vamos pensar na conjugação desse verbo aqui. Io me ne vado, tu te ne vai, lui se ne va, noi ce ne andiamo. O que que acontece aqui? A gente vê que quando o ne tá, se junta com outro pronome reflexivo, são aqueles que a gente já cansou de ver os pronomes reflexivos, né? Essas partículas que a gente coloca entre o eu e o verbo, quando o verbo é um verbo reflexivo, um verbo onde a ação recai sobre quem faz aquela ação. Então, eu vou embora. Então, a gente vê que aqui ele é um verbo, eu não vou dizer só eu vou, mas eu me vou. E o que que acontece? Sempre aquela regrinha de quando a gente combina os pronomes. O mi passa a ser me, o ti, te, o e o ti, te. Então, esse ti aqui é de nós nos vamos daqui, ok? Então, noi ce ne andiamo, aqui por ser um comando, é um imperativo, coloca tudo pro finalzinho da palavra e fica andiamocene, d'accordo? Então, esse ne aqui, vamos aprender como essa expressão do verbo andarsene, embora ele sim entre nessa regra de substituir algo que começaria com di, né? Introduzido por di questo posto, ou da questo posto também, em italiano. Embora aqui o ne também entre nessa regra que substitui alguma coisa que seria introduzida por da, né? Porque tem um pouco dessa conotação de origem, né? Desse lugar, então da qui, da questo posto. Ottimo, vediamo la nostra prossima frase. Noi ci siamo viste ieri. Nós nos vimos ontem. Quindi questo uso del ci molto semplice, perché qua noi abbiamo il verbo vedersi, ok? Então, pur ser o verbo vedersi, verbo riflessivo, esse ti aqui é simplesmente um pronome reflexivo. Então, esse nós, né, do português. Nós nos vimos ontem. Uma coisa interessante sobre essa frase aqui é que é uma frase no feminino, né? Porque a gente concordou o nosso participio viste com o feminino. Então, noi ci siamo viste. Se for um grupo misto, ou se for um grupo só que usaria só o masculino, seria noi ci siamo visti ieri. Então, esse ti aqui é de noi e não substituindo alguma outra coisa. Quindi un uso più semplice che già lo conosciamo. Andiamo ora alle nostre domande. Io non ci trovo nulla di male, anzi, ne sono a favore. Perché me lo chiedi? Eu não acho ou eu não vejo nada de mal. Na verdade, sou a favor disso. Por quê? Por que me pergunta isso? Então aqui, vediamo la nostra frase. Abbiamo tante cose interessanti. Então aqui a gente tem tanto o ti, tanto o ne fazendo essas substituições. Vamos pegar nossa primeira parte da frase. Io non ci trovo nulla di male. Então aqui alguém de repente fala uma coisa polêmica para você, né? E você, não acho nada de errado, não tem nada de mal com isso, nada de errado com isso. Então, non ci trovo nulla di male, porque aqui a gente tem o verbo trovare. E aqui a gente não acha, né? Io non trovo nulla di male in questa cosa. Então o ti, ele tá substituindo também algo que já, obviamente, já foi dito antes, né? Mas que substitui a ideia de encontrar algo de mal em alguma coisa, né? In questa cosa, in qualcosa. Então o ti substitui aqui algo que seria introduzido pela preposição in qualcosa, ok? De novo, a gente vê o quê? Então, que ne vai substituir algo que é introduzido por di ou por da, e o ti com as outras preposições, que são o su, con, in, ok? Então, in qualcosa, eu não encontro nada de errado, não acho nada de mal nisso. Então, é importante ficar claro que essa diferença entre os dois, porque o ti, tanto o ti quanto o ne, vão substituir alguma coisa, mas essa questão da preposição é muito importante, porque aí você sabe quando vai usar um ou quando usar outro. Elas nunca vão ser substituíveis. Eu não ne trovo nulla di male, não diria non ne trovo. Não te trovo, porque é nessa coisa, nisso, ok? Já na segunda parte, a gente tá fazendo referência de novo à mesma coisa, só que de uma outra forma. Então, nessuno a favore. Agora não é eu sou a favor nisso, é eu sou a favor disso. Então, preposição de, né? Eu sou a favor dessa coisa. Então, di qualcosa. Nessuno a favore. Favore. Di qualcosa. Di alguma coisa, ok? Então, aqui fica bem claro essa diferença do ti e do ne em relação à preposição, ao que eles substituem, né? Que seria introduzido por uma preposição. Enquanto o lo ali, perché me lo chiedi, não é introduzido por nenhuma preposição. É simplesmente isso, né? Não é nem nisso e nem disso, mas só o isso. Então, por isso ficou o lo, né? Porque você o me pergunta. Claro que no português a gente não fala assim, né? Mas então, essas palavras aqui do português podem ajudar bastante a gente a compreender, né? O isso, o disso e o nisso, porque elas no português indicam essa questão da preposição, né? Como o disso e o nisso, e o isso que é a coisa sozinha, que é o objeto ou enfim, o complemento ali, o pronome que a gente está substituindo. Bene, outra coisa interessante que a gente tem nessa nossa frase é o anzi. É uma palavra que vai indicar o contrário de alguma coisa. Então, a gente traduziu aqui como na verdade, ou às vezes também vai poder ser traduzido como ou melhor. Eu não encontro nada de errado nisso. Ou melhor, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu sou ao favor. Então, vai indicar essa ideia de contrariedade. Anzi, ok? Então, às vezes a gente vai poder traduzir com esse na verdade, ou melhor, ou pelo contrário. Então, tem essa ideia de contrariedade aqui. Bene, vediamo la nostra prossima domanda. Se al mercato trovi degli asparagi, me ne puoi comprare 1,5 kg per piacere? Se na feira você encontrar aspargos, pode comprar 1,5 kg, por favor? Então, vediamo. Se al mercato trovi degli asparagi, se encontrar. Então, se você for na feira, né, e lá você encontrar alguns aspargos, né, alguns. Lembrando que esse degli aqui está falando. Não tem uma maneira muito boa para traduzir, né? Mas é aspargos no geral. Então, se você for na feira e encontrar alguns aspargos, né? Esse dele aqui a gente sabe que não tem essa função. O dele aqui tem essa função de indicar uma certa quantidade, né? Um pouco de aspargos, né? Alguns. Aqui, no português, a gente simplesmente diria só aspargos, né? Mais naturalmente. Mas é bom a gente entender que esse uso do italiano, que a Prof. Chiara já te explicou um pouco, né? Mas na segunda parte vem um outro uso do ne que a gente está introduzindo agora, que é para falar de quantidade. É o uso partitivo que a gente disse. Então, para falar de quantidade de alguma coisa. Então, quando eu quiser falar de uma parte, de uma quantidade, de um todo, eu vou usar o ne, eu posso usar o ne. Então, me ne puoi comprare 1,5 kg per piacere? Então, você pode comprar 1,5 kg do quê? De aspargos, por favor. Para não repetir de aspargos, a gente vai usar um ne ali, indicando que é uma parte, uma quantidade disso. Então, se al mercato, lembrando que mercato é feira e mercado é supermercato. Então, se vai al mercato, trovi degli asparagi, me ne puoi comprare 1,5 kg. E esse ne aqui tá substituindo di asparagi, então uma quantidade de asparagi. Mas vamos pensar então como é que a gente poderia responder essa pergunta aqui, porque isso vai te ajudar a responder lá no desafio. Então você está pedindo para eu comprar para você um pouco de aspargo se eu encontrar na feira. Como é que eu posso responder? Okay? Me ne puoi comprare, aqui a gente tem o me, por quê? Porque está junto com o ne, então de mi passou para me. Então eu vou dizer, eu quero dizer que claro que eu vou comprar se eu encontrar. Então, te ne compro, ok? É assim que eu respondo. Certo, te ne compro. Te ne compro un po', per esempio. Te ne compro un po'. Certo, te ne compro un po'. Então, claro, eu vou comprar, eu compro um pouco disso, né? De aspargos para você. Então, aqui a questão da quantidade, de indicar a quantidade, também é bem importante, ok? Então, esse é o uso partitivo, de indicar quantidade do ne. Vediamo la nostra prossima domanda per capire meglio. Gliene hai parlato? Você falou a ele disso? Então, aqui, para a gente entender bem esse uso do ne, a gente precisa pensar numa coisa, no verbo parlare, ok? Então, Gliene hai parlato? Lembrando que essa frase poderia ser para ele, ela, o senhor ou a senhora, ok? Gliene hai parlato, porque esse lhe aqui, gliene, já viu lá os nossos pronomes combinados, né? Com glielo, gliela, glieli, gliele, é a forma que tomam os pronomes gli ou le do masculino e do eles ou elas, né? E do loro, quando a gente combina com um outro pronome, nesse caso o ne, mas poderia ser o lo, o la, o li ou le também, né? Gliene, gliene hai parlato. Então a gente precisa entender o verbo parlare aqui, perché in italiano parliamo di parlare di qualcosa, a gente fala de alguma coisa. Então o ne está substituindo, claro que alguma coisa que já foi dita, mas está substituindo esse di qualcosa, perché noi parliamo di qualcosa. Tu hai parlato a Carlo di studiare italiano? Então, di studiare italiano, gliene hai parlato? Então a gente substitui toda essa ideia, né, di studiare italiano, per esempio, só com o ne. Enquanto in português a gente tem esse disso, né, in italiano non ce l'abbiamo, abbiamo il ne, a gente tem o ne in italiano para substituir algo que é introduzido, então, pela preposizione di ou da, ou em relação a uma quantidade de alguma coisa. Bene, vediamo la nostra prossima domanda. Ah, siete stati in Italia? Per quanto tempo ci siete rimasti? Ah, vocês estiveram na Itália? Por quanto tempo vocês ficaram lá? Benissimo, qua abbiamo il ci di nuovo, ok? Então, esse ci aqui, posto, luogo, ok? Questo ci locativo che a gente chiama di lugar. Então, vocês estiveram na Itália? Por quanto tempo vocês ficaram ali? Então, para não dizer per quanto tempo siete rimasti in Italia, allora diciamo per quanto tempo ci siete rimasti. Importante a posição do ci, né? Ele vem antes do verbo, então a gente não poderia dizer per quanto tempo siete rimasti ci, no, viene prima del verbo. Per quanto tempo ci siete rimasti, então vocês ficaram ali, d'accordo? Então, esse ci substituindo lugar. Molto semplice. Di matite ce ne sono a bizzeffe. Quante ve ne servono? Lapis ainda tem um monte. Di quantos vocês precisam? Vediamo questa nostra prima parte per capire l'uso del ci e del ne. Vamos pensar nessa frase aqui, se não tivesse o ne, ok? A gente poderia dizer ci sono tante matite. A bizzeffe é uma expressão para dizer muito, bastante, um monte, né, como a gente tem aqui. Como em português e em italiano, a gente também tem várias formas para expressar essa quantidade muito grande, né? Um sacco, una marea, un botto e a bizzeffe também. Então, ci sono tante matite. Então, aqui a gente tem o ci sono, que a gente aprende lá o c'è e o ci sono, né? O c'è singular, ci sono plural, para quando a gente quer falar que tem, que existe alguma coisa. Então, esse sentido de existir aqui. Então, ci sono tante matite, tem, há muitas, muitos lápis, né? Matite em italiano é feminile, então é matita, una matita, due matite. É, então, tem muitos lápis, ci sono, esistono, ok? Esistono molte matite. Perfetto, mas a nossa frase começou com di matite ce ne sono. O nosso ne, ele retoma a ideia de di matite, então ci sono tante di matite, então ci sono, ce ne sono. E agora, para entender o uso desse ne, a gente tem que pensar no contexto que a gente tem. Então, imagina que você chega numa cartoleria, em italiano, diciamo, então numa papelaria, e você diz, salve, ho bisogno di una matita. E aí, a pessoa que está te atendendo vai te responder, tá bom, mas que lápis, né, que você quer? Aqui tem um monte de lápis, que lápis você quer? Então, ela poderia dizer, di matite ce ne sono a bizzeffe, porque aqui tem muitas. Então, esse di matite, ela tá querendo deixar muito claro, bem enfatizado, que lápis é o que não falta, tem muitas opções, muitas variedades. Então, ela começa com o di matite ce ne sono a bizzeffe. Então, o di matite, porque a gente vai falar sobre quantidade, e ci sono. Mas a gente coloca o ne para retomar de novo o di matite. Então, di matite é só um jeito de reforçar, um uso meio que para reforçar mesmo aqui a quantidade. Mas tem essa ideia de quantidade, que é bastante, né? Que é a bizzeffe, ou seja, um monte, né? Então, di matite ce ne sono. E aí, quando a gente introduz o ne aqui, ele se junta com o ci E moji fica automaticamente o ti para che, né? Che ne sono abizefe. E nessa nossa segunda parte, tem a frase, tem a pergunta de quantas vocês precisam, né? Então, o que acontece aqui? Diferente do português, que a gente diz de quantas, essa ideia de quantas está no ne. Então, quante ve ne servono? Então, quante di matite vi servono? Servono a voi, ok? Então, por isso que essa ideia de quantos não está... A gente não tem o di quante, mas quante ve ne servono, porque é o ne que está substituindo essa ideia de di matite, ok? Então, aqui, muito importante esse uso para falar sobre quantidades, ok? Então, vamos imaginar a resposta. Vamos dizer que você precisa de 5 lápis, ok? Então, você vai responder, ou a gente vai responder, porque é uma pergunta no plural aqui, né? Então, a gente vai responder ce ne servono 5. Por quê? Porque di lápis, né? Di lápis, di matite, servono 5 a quem? A noi, vero? Quindi, juntamos de novo o ti e o ne e ficou ce, né? Ce ne servono 5. Então, essa ideia de quantidade, o ne está substituindo di matite, servono 5 a noi. Ce ne servono 5, ok? E la nostra ultima domanda dice: ai ragazzi è piaciuta la torta? Ne hanno mangiato più della metà. Os meninos gostaram do bolo? Eles comeram mais da metade dele, né? Do bolo. Então, vediamo qua. Ai ragazzi è piaciuta la torta? Ne hanno mangiato. Então, gostaram do bolo? Lembrando che bolo è torta, ok? Então, ai ragazzi è piaciuta? Eles gostaram, né? Ai ragazzi è piaciuta la torta. Então, o bolo, né? O bolo agradou aos meninos. Eles comeram mais da metade do bolo, né? De questa torta. Então, esse ne aqui também indica a quantidade. Então, eu não vou falar que eles comeram uma fatia, ou duas, ou três, não. Da torta foi mais do que a metade. Então, vamos pensar se eu não fosse usar o ne aqui. Hanno mangiato. Hanno mangiato. Più della metà della torta. Ok, o dito della torta, no, in articolata. Então, para não falar de novo o della torta, o que a gente faz aqui? Coloca o ne. Ne hanno mangiato. Importante da posição do ne é que vem sempre antes do verbo, né? Então, disso eles comeram mais da metade. Disso. O que é esse disso? É della torta. Va bene? Então, aqui, esse nosso uso partitivo para falar, para indicar uma quantidade de alguma coisa. Como a gente viu ali, a gente tinha uma quantidade de lápis, aqui a gente tem uma quantidade de bolo, ok? De torta. Ottimo! Passiamo ora al nostro grande salto e poi rispondiamo alla nostra sfida di oggi. Il calcio non mi interessa, perciò non ne parlo mai. O futebol não me interessa, portanto nunca falo sobre. Io ci ho riflettuto a lungo, eu pensei longamente naquilo. Ne sei uscito più forte di prima. Você saiu daquela situação mais forte do que antes. Marco conosce molto bene la Liguria, ci ha abitato per 15 anni. Marco conhece muito bem a Liguria, ele morou lá durante 15 anos. Andiamocene, vamos embora. Noi ci siamo viste ieri, nós nos vimos ontem. Io non ci trovo nulla di male, anzi, ne sono a favore. Perché me lo chiedi? Eu não acho nada de mal. Na verdade, sou a favor disso. Por que me pergunta isso? Se al mercato trovi degli asparagi, me ne puoi comprare un chilo e mezzo per piacere? Se na feira você encontrar aspargos, pode me comprar 1,5 kg de aspargos, por favor? Gliene hai parlato? Você falou a ele disso? Ah, siete stati in Italia? Per quanto tempo ci siete rimasti? Ah, vocês estiveram na Itália? Por quanto tempo vocês ficaram lá? Di matite ce ne sono a bizzeffe, quante ve ne servono? Lápis ainda tem um monte, de quantos vocês precisam? Ai ragazzi è piaciuta la torta? Ne hanno mangiato più della metà. Os meninos gostaram do bolo? Eles comeram mais da metade. Passiamo ora a rispondere alla nostra sfida. Io vi ho fatto questa domanda. Quanti pomodori usi per fare il sugo? Então, quantos tomates você usa para fazer o molho, ok? Como é que você vai me responder essa pergunta sem repetir tomate? Aqui a gente está falando de uma quantidade de alguma coisa, então a gente precisa usar o ne, ok? Se tu mi avessi fatto questa domanda a me, ok? Então, se você tivesse perguntado isso pra mim, io ti risponderei. Io uso 10 pomodori, ok? Mas eu não quero repetir pomodori. E quindi io ne uso 10. Io ne uso 10. Então, ne vem antes do verbo. Se tu ne usi 20, allora dirai io ne uso 20. Então, a gente está vendo o ne aqui para indicar a quantidade de alguma coisa, a quantità di qualcosa, e per non ripetere questa cosa, porque a gente já sabe do que si tratta. Então, não precisa repetir di pomodori. Então, io ne uso 10, ok? Benissimo. Quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, un caro saluto!